Obrigado. Obrigado aqui com o relógio. Eu queria desejar a todos uma boa noite. Irmãos, eu não vou fazer comentário do hino que nós cantamos, apenas queria deixar uma palavra com os irmãos. Eu lembro que o meu sogro, ele dizia para mim o seguinte: olha, quando nós formos falar da palavra de Deus para alguém, mesmo que essa pessoa não acredite naquilo que nós estamos falando, pelo menos elas acreditem que nós acreditamos. Seria bom se nós pudéssemos realmente louvar a Deus. Já recebemos o alimento da palavra de Deus através do nosso irmão, mas aqui se trata de uma casa também de pão e louvor. Cantar a Deus com o espírito, com o coração. Pelo menos para que os outros acreditem que realmente somos felizes. Vamos ler em Romanos capítulo 5, e vamos ler versículo 12. Pelo que, por um, todos acharam? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Versículo 19: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É só isso que nós vamos ler, e que Deus também nos abençoe e nos ajude mais uma vez com a pregação do Evangelho. Nós falamos hoje pela manhã que as últimas palavras de um homem, elas são muito importantes, elas são muito preciosas. Eu ouvi as últimas palavras de um homem, literalmente assentado aos seus pés, literalmente. Perguntei para ele: como deveríamos pregar o Evangelho? E ele me respondeu, falando bastante coisas, mas Essencialmente, ele destacou duas coisas. Devemos falar da ruína do homem por causa do pecado, e devemos falar da graça de Deus salvadora, que resolveu o problema do homem através da obra do Senhor Jesus Cristo. E esse irmão, ele sempre nos destacava isso: ruína e remédio, o problema e a solução, o pecado e a salvação que há no Senhor Jesus. E eu estava lembrando de um outro homem que no final da sua vida ele foi possuído de uma doença, aquela doença Alzheimer, que faz esquecer as coisas. E sendo ele um homem muito sábio, ele orava todos os dias pedindo para Deus a seguinte coisa: que ele esquecesse todas as coisas relacionadas com a sabedoria deste mundo. Não tinha problema para ele isso, mas que ele não esquecesse de duas coisas: que ele era um grande pecador e que o Senhor Jesus é um grande Salvador. Meu amigo, estas duas coisas é o que nós queremos apresentar para você nesta noite hoje. Nós somos grandes pecadores e o Senhor Jesus é o grande Salvador. Nós lemos aqui em Romanos como que esse problema surgiu. Nós temos um problema. Hoje, conversando com alguns irmãos, eu ouvi de tantos problemas aqui em Brasília. Eu não estou falando problemas de comportamento, não, eu estou falando de doenças. E a gente até fica sem palavras. Tal pessoa doente, o outro está impossibilitado, está enfermo, piorou. O problema se agravou, eu mesmo tive problemas, alguém me falou. Doenças, problemas. Eu comentei hoje acerca na problema na minha família com a minha mãe que faleceu. Dia 23 de outubro, ela completa 5 anos que faleceu. Eu lembro da primeira cirurgia, quando aquela doença surgiu. A primeira cirurgia dela. Nós estávamos ali naquela sala de espera, eu e meus irmãos. E nós estávamos ali concentrados naquilo que estava para acontecer. Orávamos ao mesmo tempo e estávamos com os pensamentos ali, naqueles homens operando para que tudo pudesse correr bem. Ah, meu amigo, nós estamos aqui hoje concentrados. Porque Deus está presente nesta reunião para tratar um problema, uma enfermidade que você e eu possuímos, muito mais grave do que tumores, muito mais grave do que enfermidades físicas. Deus está aqui para resolver o problema do seu pecado. O problema do pecado é, segundo a palavra de Deus, a maior de todas as enfermidades, a mais grave, a pior de todas e que todos nós possuímos. No caso da minha mãe, eu não sei quais ferramentas aqueles homens usaram para abrir a sua cabeça, para retirarem aquele tumor, eu não sei. Mas aqui hoje eu sei. Deus está usando uma ferramenta só. Meu amigo, eu não posso ajudar. Eu não posso fazer aquilo que somente Deus pode. Mas a única ferramenta que Deus usa para resolver o problema do seu pecado nesta noite é uma só. A mensagem da cruz, a pregação do Evangelho, é Deus apresentando diante de você a solução para os seus problemas, para o problema do pecado, através da pregação do Evangelho. É a única ferramenta que Deus tem para usar nesta noite. Por isso ele diz, é ouvindo e ouvir a palavra de Deus que adquirimos fé salvadora. Precisamos ouvir o Evangelho. Não precisamos de reuniões. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Eu estou dizendo isso porque talvez há pessoas aqui que não seja a primeira vez que ouviu e está ouvindo o Evangelho. Talvez muitas vezes ouviu. O que nós precisamos é permitir que Deus fale aos nossos corações. A sua palavra tem poder, meu amigo, para penetrar até na divisão da alma e do espírito. Essa ferramenta da palavra de Deus, ela com precisão e poder, ela penetra em nossos corações. Ela fala conosco, não apenas nos comove, mas convence. E eu pediria que você pudesse deixar e ouvir a palavra de Deus através da mensagem do Evangelho hoje. Você está pronto para permitir Deus operar em você? Você está pronto para permitir que a palavra de Deus possa cair no teu coração? Nós não viemos aqui em Brasília para... Olha, irmão, eu não vim aqui em Brasília para dar um abraço nos irmãos, para estarmos aqui um tempo junto e provar a boa comida. Eu não estou criticando isso, a boa comida das irmãs e tudo mais. Isso tudo é muito bom. Mas um dos principais objetivos e propósitos destes ajuntamentos é que você possa sair daqui salvo, com o perdão dos seus pecados, e voltar para casa tendo desfeito a inimizade que há entre você e Deus, para que você volte para sua casa com muitas lembranças e fotografias. Não é isso, mas que você possa voltar com a certeza da sua salvação, do perdão dos seus pecados, que Deus já tratou e já resolveu. A salvação da sua alma é o que mais interessa nesses dias. Vamos lá. Nós temos um problema. Como que surgiu? Nós olhamos aqui Romanos capítulo 5, versículo 12. Pela desobediência de um só homem. Começou aqui. Meu amigo, a mensagem do Evangelho, ela é a comunicação de Deus de uma verdade. Não está sendo apresentado uma nova religião, mas é Deus comunicando para nós uma verdade absoluta, para que nós possamos ser informados desta verdade. E Deus começa falando conosco. Pela desobediência de um homem, o pecado entrou no mundo. Quando nós olhamos lá no começo da palavra de Deus, lá em Gênesis, nós vemos como isso aconteceu. Talvez você já conheça a história, mas eu gostaria de repeti-la. Eu queria acompanhar você para que você possa compreender como o pecado originou, como ele entrou aqui nesse mundo. Deus havia criado a terra, feito na terra as árvores, colocando nos mares os animais. Você lembra da história? No sexto dia, Deus desceu na terra para com as suas mãos criar o homem, fazendo-nos do pó da terra, para criar as outras coisas. Deus falou: haja luz e houve luz, e assim por diante, para criar as coisas invisíveis e torná-las à existência. Deus apenas falou, mas para criar o homem, Deus desceu aqui nesse mundo. Com as suas mãos ele pegou o pó da terra, e ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ai, que maravilha! Mas Deus deu uma ordem para Adão. Coisa simples. Humanamente falando, facinho de obedecer. De todas as árvores comerás livremente. Lembra? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Foi a ordem que Deus deu para Adão. Ele não deveria comer do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós lemos aqui: o homem desobedeceu a Deus. Ah, mas ele foi bem lá, bem naquela. A sua esposa havia sido enganada, mas Adão não foi enganado, diz a palavra de Deus, voluntariamente, conscientemente. O homem deu o passo da desobediência. Ah, meu amigo, nós choramos as perdas daqueles que se foram. Lamentamos as perdas daqueles que foram para a eternidade sem esperança. E a Bíblia aponta: Adão é o culpado. Pela desobediência dele, ele desobedeceu, o pecado entrou, trazendo consigo a morte. Ah, e a morte espalhou para todos, porque todos nós somos pecadores. Eu estou confuso. Alguém pode dizer: se Adão desobedeceu, se ele é o responsável, se a culpa é dele, o que que eu tenho a ver com isso? Ele errou, e ele que paga as consequências do seu erro, mas e eu, quanto a mim, o que que eu tenho a ver com isso? Nós podemos perguntar isso. Você tem razão. Você tem toda a razão. Adão é o responsável. Foi obra dele. A desobediência foi dele. Ele é o culpado. Mas nós nascemos dele. Consequentemente, provamos agora as consequências da desobediência e da má obra de Adão. Por causa da desobediência e do pecado que se instalou no coração de Adão, Deus que é santo, meu amigo, lembra disso. Deus que andava com o homem antes dele pecar, Deus que tinha comunhão e amizade com Adão, quando o pecado se alojou e se instalou no homem, Deus se afastou. Não podia mais andar junto com o homem, porque o homem agora era pecador. Deus então expulsou Adão do paraíso, para longe de Deus. E para garantir que ele não voltasse, na entrada da porta daquele jardim, ele colocou anjos e o flamejar de uma espada que rodava em todas as direções, para que o homem não voltasse. A porta fechou. O homem foi banido da presença de Deus. Mas não parou aí. O pecado traz consequências eternas. Desculpem se eu estou falando de exemplos relacionados a mim ou à minha vida. Eu fiquei. Durante alguns dias no hospital, eu vou falar uma coisa para você, que talvez não está se importando muito com as coisas. E a palavra de Deus, talvez para você, não agora, hoje não, mas quem sabe para depois, mas hoje não. Seria interessante se todos nós aqui pudéssemos ficar alguns dias no hospital. Sabia? Gritos de noite. correria pelos corredores, barulhos, pessoas gemendo. Notícias pela manhã. Tal pessoa partiu, morreu. Meu amigo, uma pessoa que tem saúde e é um acompanhante de uma pessoa doente no hospital, ela deseja sair de lá. Quanto mais cedo sair, melhor. Não é um lugar bom de se estar. Quero falar de um outro lugar. A palavra de Deus diz que uma pessoa que morre nos seus pecados, que ainda não creu no Senhor Jesus como Salvador, vai para o lugar que Deus acendeu. O inferno que Deus acendeu e preparou para o diabo e seus anjos caídos. Uma pessoa que morre nos seus pecados terá o seu destino selado e eternamente selado neste lugar de sofrimentos eternos, dos quais jamais acabarão e do lugar do qual não se pode sair. Ali há choro e ranger de dentes. Ali um fogo que não se apaga, mas que não transmite luz, porque a Bíblia diz, é um lugar de trevas, de escuridão, um lugar escorregadio. A palavra de Deus diz, pessoas que estavam vivas, que viviam aqui nesse mundo como você, como eu, de repente, abriram os olhos na eternidade. Num lugar escorregadio, num lugar de sofrimentos, e o Senhor Jesus, ele abre uma pequena janela desse lugar de tormentos e permite que um homem que está lá solte a voz. E aquele rico que foi lançado no inferno, ele fala acerca daquele lugar, e o Senhor Jesus permite que nós ouçamos, e ele diz, não venham para cá, para este lugar de tormentos. Esta é a voz que soa daquele lugar infernal, não venham para cá. Meu amigo, os teus pecados estão te levando para o inferno. Se nós parássemos aqui, fechássemos a Bíblia aqui agora e fôssemos embora, acabou a reunião. Mas que tristeza. Vai ficar assim? Fiquei sabendo do pecado, da desgraça da humanidade, do pecado que eu tenho, da condenação que me espera, de uma eternidade sem Deus, nos sofrimentos eternos. Ficará assim? Ah, não, amigo. Nós temos uma boa notícia para você. Eu estava ouvindo acerca de um homem ele ficou muito doente, mas só falo de doença aqui, mas ele ficou doente no final da sua vida, um homem que desprezava o evangelho. Desprezava a palavra de Deus. Ouça bem. Caiu no leito, doente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Tu se gabas da tua saúde. Mas ontem, na noite passada, Deus só não te levou para o inferno porque Ele tem misericórdia da tua alma. Mas esse homem caiu doente no leito de morte e preocupado em querer receber algum ensino da palavra de Deus, pediu para que um homem, vamos colocar um pregador, fosse até a sua casa para falar da palavra de Deus para ele. O homem foi. A primeira coisa que o doente falou para ele foi o seguinte: olha, eu te convidei para você vir na minha casa, pode falar de Deus, mas eu não quero que você me pronuncie o nome de Jesus Cristo aqui nesta casa. Não quero ouvir esse nome. Ah, que situação. Aquele homem começou a falar do amor de Deus. Nós gostamos de ouvir do amor de Deus. João 3,16 nos fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele pregador falou do amor de Deus. Mas lá no capítulo 3 de João, também fala da ira de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Foi a mensagem do primeiro dia. Ah, que gostoso. Da outra vez, o pregador voltou lá para falar da ira de Deus. Para falar da condenação de Deus. Para tocar no assunto do inferno e da condenação eterna. Eu vou resumir a história. Os olhos daquele homem feio se abriram e se arregalaram. Ecos de morte o cercaram como salmista. E as angústias do inferno se apoderaram dele. E ele sentiu aquela tristeza profunda da sua alma. E ele também clamou. Segurando na mão do pregador, ele então clamou para aquele homem que lhe pregava. E ele disse as seguintes palavras: Senhor, há esperança para mim? Será que há esperança para alguém como eu? O pregador falou: ah, mas eu terei que falar de Jesus Cristo. Meu amigo, há esperança para você. Porque assim como pela desobediência de um homem, o pecado entrou. A palavra de Deus agora nos diz que pela obediência de um homem, o pecado sai. Mas que homem foi esse? O Senhor Jesus. Pois muito bem. O que que ele fez? Deus olhou para esse mundo. Vamos recordar que a salvação, ela não foi um plano emergencial. Nós fazemos planos de última hora, mas Deus não age assim. A salvação foi preparada para mim, para você, lá na eternidade. Quando nada havia sido criado, a cruz do Calvário já estava no coração de Deus, eu e você, no coração de Deus. Deus já tinha um plano traçado na eternidade. Qual era o plano? Se pela desobediência de um homem o pecado entrou, ele vai sair, mas pela obediência de um homem. Não de uma mulher, de um homem. Mas esse homem não podia ter pecados. Tinha que ser santo, santo, santo. Deus olhou para esse mundo para ver alguém que o buscasse, para ver alguém que pudesse cumprir as exigências do concerto de Deus. E Deus declarou: extraviaram-se todos. Todos pecaram e afastados estão da minha glória. Ele achou um. Lá no céu, o seu único filho, o Senhor Jesus. Em condições. Eu gosto quando ele tocou naquele leproso. Quando aquele leproso se aproximou do Senhor Jesus: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E o Senhor Jesus respondeu, tocando nele: ah, eu quero. Deus achou lá no céu uma pessoa, o seu filho unigênito, em condições e com vontade de pagar o preço do nosso pecado. Para fazer o homem, Deus desceu e o fez com as próprias mãos. Para salvar o homem, Deus se fez homem, à nossa imagem e semelhança, mas sem pecado. Ele se fez homem para, com as suas mãos, resgatar as suas criaturas e nos salvar. Aonde ele fez esta obra? Lá na cruz. Quanto tempo durou? 6 horas. 6 horas. Maldito todo aquele que foi levantado no madeiro, e levantaram o Senhor Jesus no madeiro, contou a maldição ali. Meu Deus, por que me desamparaste? Clamo de dia, às 3 horas em que o sol brilhava ainda. Também de noite, às 3 horas, quando o sol já não brilhava mais. E não tenho sossego. Deus estava castigando o Senhor Jesus ali. Os nossos pecados sendo castigados nele. Meu amigo, você já ficou nervoso alguma vez? Irritado? Quando temos filhos pequenos e nos irritamos, batemos com mais força. Nós vivemos numa sociedade, no mundo, aonde o mundo quer justiça. É direitos humanos para lá, direitos humanos para cá, direitos humanos para cachorros e para gatos. O mundo quer justiça. Não leva desaforo para casa. Queremos justiça. Pessoas que atropelam os outros têm que fugir. E dizem, com medo de serem linchados. Porque o povo quer fazer justiça com as próprias mãos. Tirar a vida e resolver o assunto. Ah, você errou, tem que pagar. O sujo cobrando do mal lavado. pecador exigindo de pecadores. Mas na cruz, o único que pode avaliar a gravidade do pecado nosso, a maldade na sua essência da nossa natureza pecaminosa, Deus está irado, mas Ele descarregou o furor da sua ira na pessoa do Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário Ele fez isso. Eu estava ouvindo uma história, eu acho que eu preciso terminar. A cruz, o lugar mais seguro para o pecador. O fogo da ira de Deus já passou por lá. Eu achei interessante, que Simão contou essa história, um grande incêndio. De repente, o vento virou e levou o fogo para uma outra direção. A alguns quilômetros para frente, uma grande fazenda. Fogo indo para lá. Os bombeiros não conseguiriam chegar a tempo de evitar a tragédia. Avisaram o fazendeiro, telefone. Olha, saiam daí, fogo está indo. O fazendeiro, com tantos animais, com tantas pessoas morando ali, e com tanta água por ali, ele teve uma ideia. Rapidamente pegou os tratores e os seus empregados e eles baixaram o mato, fazendo ali um círculo em volta da fazenda. E baixaram o mato e atearam fogo no mato e, em sequência, jogaram água e apagaram o fogo. Ficaram lá dentro da fazenda. Podiam escutar o barulho do incêndio se aproximando. Mas quando o fogo chegou, naquele ciclo em volta da fazenda, aonde já havia sido queimado, o fogo rodeou e foi para outro lugar. Não pode queimar aonde já foi queimado e consumido. Na cruz de Cristo, o fogo da ira de Deus consumiu os nossos pecados ali. E para ser salvo é só chegar. É só crer. Bom, você falou que se foi Adão o responsável, ele devia pagar, lembra? O que que nós temos a ver com a desobediência dele? Nada. Foi isso que nós falamos. Eu não tenho nada a ver com ele. Ele desobedeceu, mas nós nascemos dele e herdamos a sua natureza e as consequências do pecado dele. A obra foi dele. Meu amigo, acontece a mesma coisa com o Senhor Jesus. O que que eu tenho a ver com a obra salvadora na cruz? Nada. O que que nós fizemos? Nada. Tudo Cristo fez é obra dele, exclusiva dele. Pela sua desobediência, pela sua obediência, a obediência dele. Mas quando nós cremos, as consequências da obediência de Cristo vêm a nosso favor. Somos salvos. Eu gostaria de continuar, mas eu creio que isso é suficiente. Que você creia e pode ir embora desse lugar com a salvação garantida, porque Cristo obedeceu. Amém.